Então, 5 minutos, doutor Miguel.
Bom, gostaria de dizer ao ilustre senador que existe uma norma da qual o senador se esqueceu, que é a norma do artigo 167.5 da Constituição Federal, diz que não existe lei anterior, mas existe uma norma constitucional do artigo 167.5 que estabelece que não pode haver edição de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional.
O artigo 4º da lei orçamentária permite.
Portanto,
não é uma questão. Existe também lei, que é
o artigo 4º da lei orgânica orçamentária, e ao mesmo tempo é o artigo 9º da lei complementar 101 de 2000. Portanto, não é por falta de legislação, não é por falta de norma, norma constitucional, norma de lei orgânica, que é a lei complementar 101, ou de lei orgânica orçamentária, que estabelece a exigência de normas, autorizatória do Congresso Nacional para edição de decretos suplementares. Portanto, dizer que havia autorização posterior, que havia um projeto de lei que posteriormente iria autorizar, havia dolo, sim, porque havia conhecimento pleno da Presidente da República enviar um projeto de lei de redução da meta fiscal, portanto, ela sabia que não tinha efetividade, não tinha efetivamente meios para estabelecer decretos suplementares meios suplementares, e assim mesmo ela edita decretos. E, posteriormente, é que vem ser aprovado. No momento, se existe decretos em alguns estados, existem decretos que são editados e decretos que são editados mediante autorização legislativa. Pode haver autorização legislativa. Se houver autorização legislativa, pode haver. Mas sem autorização legislativa, é infração. É isso que está sendo dito na petição de impeachment. A infração existe porque não houve autorização das casas legislativas. Por que não? Por que não realizar os decretos com base na autorização legislativa? Por que passar por cima da casa legislativa? Ou seja, por que passar por cima da casa legislativa? E foi isso que a presidente fez. Não, ela não teve participação? Teve. Foi ela que assinou o decreto legislativo. Foi ela que assinou o decreto de crédito suplementar. Mas não se estabelece na nossa petição exclusivamente, não se estabelece na nossa petição exclusivamente questões relativas exclusivamente à safra agrícola, sim, porque a política econômica está absolutamente ditada pela Presidente da República. Isso ocorreu, ocorreu nos anos anteriores e era uma prática. Era um conjunto da obra com relação ao Banco do Brasil, e não só com relação ao Banco do Brasil. Eu disse já na minha exposição que se solicita ao final da nossa petição dados indicativos do que teria ocorrido com relação às operações de crédito relativas ao BNDES e com relação ao fundo de garantia no decorrer de 2015. E sabe quanto é que foi o valor das operações de crédito, em 31 de dezembro de 2015, em 31 de dezembro de 2015, o valor do cheque especial que o Tesouro fez com as instituições bancárias por ele controladas, 53 bilhões. O valor é o seguinte: adiantamentos com fundo de garantia, tempo de serviço para Minha Casa Minha Vida, 8 bilhões. Tesouro Nacional junto ao BNDES, 21 bilhões. São dados aqui enviados a esta casa, à Comissão de Orçamento. Comissão de Orçamento, são dados oficiais. Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil, 10 bilhões. Valores devidos à Caixa Econômica. À Caixa Econômica. Portanto, Caixa Econômica, são 1 bilhão e 300, que está inclusive mencionado na petição, dá 51 bilhões. Então, dizer que isto isso não é nada. Isso em 2015, sem falar 2014. Podia haver o contingenciamento que tivesse havido. Podia haver o ajuste fiscal que tivesse havido. Continuou. Porque temos que se ver o seguinte. Não se pode ver isoladamente 2015. 2015 é uma ação continuada que vem de 2013. 2013, 2014, 2015 é o conjunto da obra. É o conjunto da obra que levou a esse processo de recessão que infelicita a nação. Esse é o conjunto da obra. É isso que nós estamos vivendo, senador Lindenberg. É isso que nós estamos vivendo. Não vamos esconder o sol com a peneira. Não vamos esconder o sol com a peneira. Não vamos querer ficar agora em minudências, para através de minudências ficar querendo escapar pelo meio dos dedos, quando, na verdade, a grandiosidade do fato, infelizmente, não auxilia a denunciada, a acusada Dilma Rousseff.
Presidente, só para completar...
Para contraditar o senador Lindenberg, 2 minutos.
Professor Miguel Reale, o que Vossa Excelência falou agora, Vossa Excelência diz, sim, assinou o decreto sem autorização legislativa. Autorização está aqui, professor, na lei orçamentária, a de 2014, 2015. Artigo 4º, professor, fica autorizada a abertura de créditos suplementares desde que sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário. Aí eu vou falar. Calma. Posso argumentar?
Vamos ouvir com atenção o senador Lindenberg. Ele tem 2 minutos.
O tempo está passando.
Então, em face dessa interrupção, eu vou aumentar mais 1 minuto.
Eu só quero falar. Aí, professor, não sei se você sabe, tem um princípio que é um princípio da anualidade. Constituição Federal, artigo 165. As leis, tal, os orçamentos anuais. LRF, artigo 4º, parágrafo 1º, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, que serão estabelecidas em metas anuais. Lei 4.320, também o orçamento terá unidade, universalidade, anualidade. Quando o governo aprovou o PLN 5, ele resolveu o problema. Mas digamos que vamos na sua tese. Que não, que a meta não é anual. Tem que ter metas bimestrais. Se for isso, eu li para Vossa Excelência aqui, li para Vossa Excelência, que o entendimento do TCU, até a mudança de 2015, e eu li aqui em 2009, era o entendimento que no momento em que o governo mandasse a meta para o Congresso, ele já podia trabalhar com aquela meta do futuro. Era isso. Aí eu pergunto a Vossa Excelência em cima desses fatos.
Existe isso?
Eu posso?
Não existe. TCU.
Está difícil. Está difícil. Eu li aqui. Eu li aqui.
Uma palavra ao senador Lindenberg. Cada vez que houver a interrupção, vou ter que aumentar o tempo.
Aí eu caio novamente, professor Miguel Reale. Paciência. Nós não podemos ter uma lei para prejudicar. O entendimento foi em 2015. O fato foi anterior. Vossa Excelência sabe que eu estou certo. Por isso que ficou no discurso geral. Vossa Excelência sabe. E quanto a esse princípio da anualidade das metas fiscais, professor, isso está em todo livro. Está em todo livro de direito que discute o tema. As metas são anuais, professor. É um equívoco gigantesco. Eu fico impressionado. Porque nós estamos prestes a afastar uma presidenta da República com esses argumentos. Isso é um escândalo que está acontecendo aqui. Eu espero que a Janaína consiga colocar os pontos, porque com todo o respeito, Vossa Excelência sabe que eu conheço Vossa Excelência desde a década de 90, mas eu não vi aqui base jurídica suficiente para se afastar uma presidenta da República. E eu acabo dizendo uma coisa, que impeachment sem crime de responsabilidade, e eu estou convencido que não tem crime de responsabilidade, é golpe. E é um golpe vergonhoso contra a democracia brasileira.
Presidente.
Com a palavra, o professor Miguel Reale Júnior, 2 minutos para a tréplica.
Senhor presidente, senhor relator, eu vou responder ao senador e pedir licença depois para me retirar, pedindo escusas aos ilustres membros da comissão. Mas dizer o seguinte, o senador, ao ler o artigo 4º, reconheceu efetivamente que não tem razão. Porque claramente o artigo 4º diz, né, fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes dessa lei, excluídas alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas na programação suplementária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. Ora, não estavam compatíveis, tanto que tinha apresentado um projeto para reduzir a meta. E, portanto, na hora que faz o decreto, não tinha... É evidente.
O orçamento é regime de competência.
Na hora que faz o decreto, já estava reconhecendo que não estava cumprindo a meta. Portanto, é óbvio que não tinha. Portanto, reconhece. Eu nunca vi um crime com tanta impressão digital. Nunca vi crime com tanta impressão digital.
Só para esclarecer.
Estão lá as impressões digitais. Não era possível um delito com tanta prova. Não é? Portanto, um crime de responsabilidade sem punição, um crime de responsabilidade sem punição, aí sim é que é irresponsabilidade. É uma forma de golpe, porque é uma irresponsabilidade. E esta casa não vai aderir a uma irresponsabilidade. É isso que eu tenho a dizer.
Se o orçamento fosse regime financeiro, seria, mas é de competência.
Também quero falar, presidente.
Na verdade, senhor presidente, eu peço licença.
Presidente,
agradeço a atenção.
Doutor Miguel
Reale,
eu gostaria, antes que vossa excelência.
Aí não é possível, presidente. Não. Aí não é possível, presidente.
Doutor Miguel Reale, eu. Doutor Miguel Reale. Eu não vou ter a oportunidade.
Senadores, senhores senadores, o professor Miguel Reale Júnior é convidado.
Exatamente.
Então,
e ele não é testemunha, ele
é direito dele até às 9 da manhã. Ao retirar-se, quem quiser encaminhar algum documento agora ou depois ao professor, será entregue.
Presidente.
Não, sem discurso. Não, ele já pediu para se retirar daqui.
Quero encaminhar a ele alguns questionamentos.
Não, professor Miguel Reale chegou aqui às 9 da manhã, que foi o horário original da convocação.
Não.
O acordo... Não vai levar no grito, não, hein?
Ferraço, presidente. A comissão tem presidente, Ferraço.
Senadora Vanessa, entregue as vossas considerações aí à nossa secretária para encaminhar ao professor Riado. Não podemos segurá-lo agora, porque ele é um convidado nosso. Em seguida, vou passar a palavra à doutora Janaína e vossa excelência é a primeira inscrita.
O acordo é o senador de Beck.
Entrega aí. Traga, doutora Janaína.
Muito bem, gentil. Obrigado,
mas uma boa viagem. Vou considerar uma pisada. Vou considerar de sim. Autorizava isso?
Leva a doutora Janaína para lá. Leva a doutora Janaína para o lugar dele. Leva aí.
Posso aqui? Mostra aqui.
Aí tá vermelho mesmo. Observa o microfone, como está? Só para o senhor ver. Ele está vermelho.
Isso.
Quando o senhor liberar.
Isso.
Aí.
Tomou como certo. Então. Esse vermelho ali. Consciência com base nele. Depois você mandou um adendo.
Vai.
Então, ele. Não, é que tem.
Está pronta? Está pronta? Senhoras e senhores senadores, vamos agora passar a palavra à Janaína Conceição Pascoal, advogada e professora livre-docente do Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Com a palavra, a professora Janaína. Tem regimentalmente 30 minutos.
Antes de iniciar, eu queria só dar uma satisfação. Essa tosse toda não é gripe suína. É um ataque de alergia que eu estou a semana inteira tomando. Acabei de tomar cortisona aqui, então fiquem tranquilos. Não pega, né? Porque eu estou vendo o povo apavorado, que eu estou tossindo, então não é gripe suína. Quero crer, né? Pois bem, excelentíssimo senhor senador, presidente, digníssimo Raimundo Lira, excelentíssimo senhor senador relator, digníssimo Antônio Anastasia, excelentíssimos senhores
vamos
senadores...
Vamos ouvir com atenção a nossa convidada, a professora Janaína. Peço silêncio a todos os senhores, senhoras e senhores senadores e a todos os presentes a essa comissão.
Excelentíssimos senhores senadores, integrantes dessa douta comissão, excelentíssimos senhores cidadãos presentes, quero iniciar cumprimentando os co-denunciantes, aquele que não está aqui conosco, mas está em pensamento e em coração, que é o doutor Hélio Bicudo, com quem eu iniciei isso tudo. Cumprimentar o professor Miguel, apesar de ter saído, foi meu orientador no doutoramento. Agradecer o apoio todo que ele decidiu dar à nossa denúncia, porque nós começamos isso sozinhos, Hélio Bicudo e eu. Quero, na verdade, não sozinhos. Cadê Maria Lúcia? Levanta, Maria Lúcia, para o povo te ver. Nós começamos, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Maria Lúcia. Foi Maria Lúcia que veio comigo aqui na Câmara, tomou chá de cadeira no Salão Verde. Nós fizemos o protocolo do pedido ainda em 1º de setembro com o doutor Silvio, lá da assessoria. E não tínhamos marcado hora com o presidente da Câmara. Ficamos pelo menos 8 horas sentados, sentadas, né? Tinha um pessoal do Vem Pra Rua aqui do Distrito Federal também que nos acompanhou, aguardando para tentar uma audiência com o presidente. Então, esse esclarecimento é importante, porque já me perguntaram qual é a minha relação com o Cunha, né? Eu até falei, eu vou falar brincando que ele é meu pai e que eu estou fazendo tudo isso para chamar a atenção dele, porque é incrível as perguntas que eu estou tendo que responder nos últimos tempos. Eu quero iniciar, em respeito ao doutor Hélio Bicudo, esclarecendo que este processo de impeachment não tem nada de partidário. Foi depois que os partidos da oposição formaram um movimento pró-impeachment e aí abraçaram o nosso pedido. Foi depois. Isso é importante. É verdade que eu trabalhei no Ministério da Justiça por 4 meses, mas eu não trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu sequer apertei a mão alguma vez na vida de Fernando Henrique Cardoso. Eu vim para o Ministério da Justiça. Esses esclarecimentos são importantes porque a nação está acompanhando essa sessão, né? E eu estou sofrendo muitas acusações nos últimos tempos, inclusive de golpista. Então, além de fazer a acusação aqui, eu preciso me defender. Então, não é verdade que eu trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca falei com Fernando Henrique Cardoso. Eu aceitei trabalhar no Ministério da Justiça porque o meu orientador, professor Miguel Reale Júnior, que com certeza não foi ministro da Justiça por ser do PSDB, porque ninguém discute a qualidade jurídica dele, porque ele foi alçado à condição de ministro e me convidou para assessorá-lo. Inclusive, ele pediu para sair quando Fernando Henrique não quis fazer a intervenção no Espírito Santo, e eu já estava com a minha cartinha de demissão pronta quando Fernando Henrique me exonerou antes de eu apresentar a carta. E acreditem os senhores ou não, podem pedir para levantar isso lá no Ministério da Justiça, que eu não sei se eu tenho a carta guardada. Eles me mandaram uma carta pedindo para eu devolver o meu salário do último mês que eu trabalhei. medo, eu devolvi o salário. Então é esse Fernando Henrique que vocês dizem que é meu amigo. Aliás, Fernando Henrique Cardoso demorou muito para apoiar isso aqui. Tenho mágoa dele por causa disso. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. É verdade que eu trabalhei em 2002, quando estava a transição de Covas, que Deus o guarde tenha, para Alckmin, é verdade. Mas eu nem apertei a mão de Geraldo Alckmin, nunca na minha vida. Eu não estou dizendo isso porque eu não apertaria, não é isso não. É só para que fique claro, porque parece que eu sou amiga do homem. Eu nunca falei com esse homem na minha vida. Eu assessorei professora Ana Sofia Schmidt de Oliveira, que é uma das maiores especialistas em segurança pública nesse país. Professora Ana Sofia não tem filiação partidária. Foi com ela que eu aprendi quase tudo que eu sei de segurança pública. Então, não foi Geraldo Alckmin que me convidou. Foi Ana Sofia. Isso é importante que fique claro. Depois, eu presidi por 3 ou 4 anos o Conselho Estadual de Entorpecentes, um cargo honorífico sem remuneração. E, neste cargo, fiz muita amizade com o povo da SENAD durante o governo Lula. Fui convidada a participar de projetos da SENAD do governo Lula. Os senhores podem levantar reuniões das quais eu participei no gabinete da Presidência da República, na Avenida Paulista, convocada no dia que a Presidência da República ligava assim: a Presidência da República está convocando a senhora, doutora. 3 anos sem ganhar um tostão. Eu trabalhei nesse projeto da SENAD por amor à causa. Tenho provas, porque fui apresentar o projeto na Faculdade de Medicina da USP, numa sessão presidida pelo doutor Ricardo Quimente, que era na época, presidente do conselho do CNJ. Doutor Quimente, não sei se é a favor do impeachment ou ao contrário, mas se for chamado a testemunhar, vai dizer a verdade, que eu fui lá apresentar um projeto do governo Lula. Por que que eu abandonei o projeto? Porque eles queriam que eu assinasse um texto com o qual eu não concordava. Eu fui para os Estados Unidos estudar a relação de droga e crime, voltei, escrevi um trabalho sustentando relação, sim, entre droga e violência, não estigmatizando que todos os usuários fossem violentos, mas mostrando tecnicamente essa relação, e a SENAD não aceitou. Aí, veja, eles poderiam não aceitar publicar, mas eles queriam que eu assinasse o que eles queriam. E eu digo, não me prostituo. Abandonei o projeto. Eu tenho os documentos, eu tenho os e-mails todos, se quiserem. Não estou mentindo. Então, não quero mais ouvir que eu sou tucana, não quero mais ouvir que eu tenho partido, porque eu não tenho partido. Não tenho críticas específicas aos tucanos no que diz respeito à administração. Mas acho que nós estamos nesse quadro por eles serem uma oposição fraca. Vejam a minha personalidade e percebam se eu sou tucana. Então, eu quero só esse esclarecimento à nação. Porque foi a nação que pagou minha passagem, porque hoje eu estou aqui convidada pelo Senado. O Senado pagou minha passagem, foi o povo brasileiro que pagou minha passagem. Então, eu tenho que dar esse esclarecimento à nação. Inclusive, doutor Hélio Bicudo, quando ia ser candidato ao Senado, a pedido do Dom Paulo Evaristo, abdicou de concorrer a favor do Fernando Henrique. Não sei se Fernando Henrique sabe disso, mas até hoje não deu um telefonema a ele para agradecer. Se ficar sabendo agora, seria de bom tom dar esse telefonema.
Presidente, e o assunto que nós viemos ouvir, presidente?
Eu vou chegar lá, tem tempo.
Tem então, muito tempo, lá. Não.
É, eu tenho uma hora, eu vou ocupar minha hora inteira.
Não, tranquilo, a senhora já...
Vamos fazer o seguinte, 20, a gente 21, volta na, quando ela
21
começar.
21 minutos ainda.
Ela tempo, sim, a gente volta.
Ok. Não, eu tô... Não tem, tudo bem. Inicialmente, 30 minutos. Eu tô, inclusive, ajudando. Eu tô... Só um momento. Só um momento, senhora, doutora Janaína. A luz da observação que o senador Cristóvão fez... A mesa está só querendo ajudar. Tá bom, portanto, dizendo já o tempo que Vossa Excelência já utilizou.
Tá. seguinte, eu quero falar com...
Você é acrescido pela interrupção, presidente.
Eu quero falar a vossas excelências. Sou pão de... Eu quero explicar a vossas excelências a origem deste pedido. Seguindo um filósofo que eu aprecio muito, David Hume. David Hume gosta de explicar aos seus leitores a origem das ideias. E eu quero explicar a vossas excelências a origem disso tudo. Tá? A origem disso tudo está numa notícia lá de trás que eu li e estranhei, dizendo assim: presidente Dilma Rousseff, por meio do BNDES, envia dinheiro para Cuba, para Venezuela e para Angola.
Presidente, isso não faz respeito ao que foi denunciado. Nós queremos saber o que fundamenta a denúncia para que a gente possa efetivamente compreender.
Senhor presidente, tem que ser garantido a palavra
da denunciante. Nós queremos que ela responda os quesitos
e as dúvidas da denúncia. Senador,
só a palavra. Para
encaixar a palavra
da senhora doutora Janaína, por favor.
Olha, senhor presidente,
senador,
uma palavra à senhora doutora Janaína.
Senador.
Senador Caiado.
É pra isso que o Brasil pagou
sua passagem. Sim,
ela está tentando explicar o porquê o pedido do impeachment, gente. Deixa eu levar a
dependência do Senado Federal pra senhora.
Doutora Janaína, só um momentinho. Doutora Janaína, vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Senhor, onde é que eu corto? Corto.
Federal. Que arrogância é essa?
Eu queria saber.
Isso é o cúmulo da arrogância,
direito, presidente.
Peraí, só um momento.
Denúncia. Sobre a denúncia. É isso que a os pontos que o senhor quer, ela fala depois.
Ora, o senhor mas não é ela isso. Que vai falar, não é o PT. O senhor não é isso,
pelo amor de Deus. Senador Magno, por favor. A palavra está sendo devolvida à doutora Janaína.
Pois não.
Ok.
Eu quero.
A palavra está com a doutora Janaína, por favor.
Senhora presidente.
Senão eu vou desligar novamente o som do plenário. A palavra está com a doutora Janaína.